Seguimos por aqui com temática do dia, 11 horas e 9 minutos. Aqui em Lagoa Vermelha, a temperatura subiu 1 grau só desde o início do programa, às 9 horas da manhã. Nesse momento, 7 graus positivo de temperatura aqui em Lagoa Vermelha. E hoje nós vamos falar de um assunto interessante, que me preocupava muito quando eu era criança, principalmente porque tinha muito medo de cachorro, e sei que muitas pessoas têm também esse medo aí, sei lá, se viveram um trauma, foram vítimas, né, de um ataque de cachorro quando eram pequenos, que é o ataque dos animais, né? Você está passando na rua e eventualmente se depara com uma briga de cachorros ou com um cachorro de uma raça que é temida, solto, sem focinheira. Isso preocupa, eu acho que todo mundo. E para nós falarmos desse assunto, eu recebo hoje aqui o policial William Benhur Lemos dos Santos, que é policial e adestrador, inclusive responsável, aí, digamos assim, ao tutor do cão Rush, que é um cão farejador que atua na Polícia Civil de Lagoa Vermelha. Bem-vindo, William. Bom dia.
Bom dia, Ricardo. Bom dia, equipe da Rádio Cacique. Bom dia, comunidade lagoense.
Obrigado por ter vindo aqui para a gente falar de um assunto que eu acho que em algum momento todo mundo se depara na vida, né? Que é o medo de ser atacado por um cachorro, né, Benhur?
É, correto, Ricardo. E muito poucas pessoas sabem agir, né, de uma forma eficaz diante dessa situação, né? Então vamos usar o exemplo, se você está na rua e dois cães estão brigando, o meio correto seria você tentar uma asfixia pela coleira, né? Você tentar tirar o ar do animal pela parte do pescoço, se ele tiver corrente, enforcadeira, que a gente chama, agora a gente chama coleira de contenção, um colar, essa seria a forma correta. O problema é que muito poucas pessoas usam esse material nos cães, né? Então se torna difícil você conseguir. O que é a primeira reação que o pessoal faz? É tentar segurar, bater de alguma forma no cachorro para soltar. Isso não solta. Isso só libera mais um hormônio no cão e ele fica só mais enfurecido e mais com vontade de morder. Então é uma coisa que a gente orienta é isso. Não tentar tirar, enfim, tapa, chute, de alguma forma o cão dessa situação.
E isso é importante a gente orientar, porque aqui essa é uma orientação numa briga de dois cachorros. Algo que pode acontecer é, por exemplo, né, o teu cachorro está atacando um outro cachorro ou o seu cachorro está sendo atacado por um outro animal. Puxar na coleira. Agora, puxa na coleira quem é o dono do cachorro que está atacando. Existe o perigo desse cachorro se voltar também contra a pessoa que está tentando apartar essa briga, Lemos?
Assim, o cachorro bem, ele bem educado, adestrado e com link com o condutor, é difícil isso acontecer. O que pode ocorrer? Por isso que tem a guia, né, e o colar ou a coleira. Porque se você colocar a mão, o cachorro não é que vai morder você. Só que na fúria ali dele tá, ele tá em alta, os hormônios dele em alta, pode ser que ele acabe dando uma mordida você encostar a mão, né, nele. Então, na verdade, o cão... ali que tem esse link com o dono, ele não vai morder o dono. Pessoa estranha, sim, pessoa estranha pode ser que ele morda sim, porque ele está num estágio de defesa, um estágio de ataque, e ele não sabe se aquele canino, o outro vai atacar ele ou um outro humano vai atacar ele. Então é um momento de fúria do cão que tem que ter cuidado sim.
A princípio, quando o cão está furioso, ele tem um alvo, né? O senhor falou aí que talvez ele possa atacar sem querer, entre aspas, né, uma outra pessoa. Mas ele geralmente foca num alvo apenas e persegue aquele alvo durante o ataque, William?
A verdade, o cão ele vai atacar em duas situações. Numa situação que ele, por medo, e ele vai ter uma reação, ele vai ter uma reatividade, ele está com medo, então ele vai ter que atacar para sobrevivência. Ou ele vai atacar por algum outro instinto, né? Ou o outro cão avançou nele primeiro, ele vai se defender, ou algum outro instinto dessa forma, tá? Então, a verdade, as brigas de cachorros têm vários motivos, o porquê, né, que isso acontece.
O cachorro, ele demonstra algum sinal físico, assim, né, algum comportamento que possa ser identificado antes do ataque, até para a pessoa já se prevenir, se preparar?
Sim, a gente no adestramento, Ricardo, trabalha o quê? Com a leitura corporal do cão. Então o cão ele não se comunica por, né, vamos dizer assim, por voz, por palavras, mas se comunica por leitura corporal. E a leitura corporal dele é perfeita, porque a leitura corporal dele é pelo instinto, não é pela razão, ele não tem racionalidade, mas é pelo instinto. Então a gente vê uma leitura corporal. O rabo alto, o rabo balançando, ele salivando muito, mostrando os dentes, tá? O olho dele parado, você vê que está esbugalhado. Isso aí são comportamentos que demonstram que ele vai ter um ataque nesse sentido aí.
Ele eventualmente vai também latir, rosnar para essa pessoa, ele demonstra já que vai atacar.
Bom, essa pergunta, Ricardo, só para citar como exemplo, eu até hoje só tive que correr de dois cães, tá? E esses dois cães, nenhum deles estava latindo. Nenhum deles estava latindo. É uma, vamos dizer assim, é um costume da pessoa ter que o cão late, ele morde. Nem sempre isso, tá? Os dois cães que eu tive que optar por me abrigar, né, do que fazer alguma coisa para o cão, nenhum dos dois estava latindo. Então, não é o cão que late e morde, ele tem os outros instinto que a gente vê pela leitura corporal que ele ataca. Então nem sempre ele vai latir para morder, tá?
É o que, infelizmente, né, pode diminuir as chances da pessoa perceber que será vítima de um ataque. O cão, antes dele atacar, ele fica afastado por um tempo, ele já vem correndo para cima do alvo dele.
É como eu te falei, o que que ocorre, tá? Depende do porquê que ele vai tentar atacar. O cachorro, por medo, primeiro ele vai tentar se retrair. Se o cachorro tem um medo, não é que ele é um cachorro que não tem aquela genética de ataque, não é um cachorro, né, que tem, não foi criado com uma reatividade dessa forma, primeiro ele vai tentar se recuar. Primeiro ele vai tentar se recuar. Se ele vê que não der, ele vai tirar forças para se defender. Só que o cão que já tem, a gente chama um drive, o drive é os instintos, se ele já tem um drive assim, ó, mas se é um cão reativo a outros cães, sim, ele já vai vir, já vai ler, ele já vai vir, que ele falei, com o rabo alto, já vai vir com a cabeça erguida, ele já vai vir focado no alvo dele, já vai vir. Naquele momento ali, se ele tá com o rabo alto, tá balançando, tá com aquele o olho esbugalhado, tá mostrando os dentes e tá focado no alvo, sim, provavelmente ele vai atacar.
É, a postura do cão já indica, né, que ele está vindo para cima do cachorro. Agora, numa situação hipotética aqui, policial, estou andando na rua com meu cachorro de uma raça pequena, né, digamos assim, um pincher. Tem um outro cachorro bem maior vindo para atacar. Eu ergo meu cachorro, o que que eu faço com esse cão menor?
Primeira coisa que você tem que tentar tirar o seu teu cão pequeno, pegar ele no colo. Só que tem um problema. O cão que está vindo, se ele é porte grande, ele vai vir atacar o cão pequeno, se ele quiser atacar, e involuntariamente vai atacar você, porque você está segurando ele. Então, a minha sugestão era você pegar ele e tentar se abrigar. E segundo hipótese, infelizmente, você tem que se defender. Por quê? Porque ele querendo atacar esse cão pequeno que está no colo, é você, né? É teus braços que estão ali. Então ele vai atacar não só pequeno, mas teus braços também. Então, primeira opção é essa: você tentar se abrigar, lugar seguro, quando no colo. E segundo, infelizmente, uma defesa, porque se o cão tivesse em coleira, se tivesse em um condutor, pode dar um acidente grave, né?
O melhor é sair correndo?
Nem sempre. Abrigar. Você se abrigar, tem um lugar perto, tenta subir numa escada, algum lugar que vê que esse cão não tem acesso. Porque o correr, você estimula o espírito de caça do cão. Entende? O cão, no instinto dele de caça, tá? O que tá o alvo? O alvo tá correndo, então o meu instinto de caça aflora. Então tu vai impulsionar ele correr mais para você. Então não seria, vamos dizer assim, correr, seria tentar abrigar, se abrigar.
Se move devagar até um abrigo, entra num carro, sobe em algum lugar
Isso,
mais
entra no
alto.
carro, tenta subir num lugar que tu sabe que o cachorro não vai pular, né?
Certo. Agora, uma outra situação, Lemos. A pessoa está andando sozinha na rua, né? Eventualmente não tem nenhum lugar para ela correr ou se abrigar na hora e tem um cachorro. Às vezes o cachorro nem percebeu ela ainda, mas ela tem medo desse cão. O melhor é desviar o caminho ou então esse cão já percebeu a pessoa, né? E já entrou nesse estado de alerta. O que que se faz nesse sentido? Se o cachorro vem para cima da pessoa?
Bom, nessa hipótese que está sugerindo aí, primeira coisa você vai ver. Mesmo ela tendo medo do cão, se ele cão está longe, você vai ignorar. Você vai ignorar ele e vai tentar já desviar o caminho, tá? Se ele já está vindo, é bem complicado, tá? Porque para um cachorro um porte grande, você, né, se livrar de uma mordida é bem difícil, tá? Então, a minha sugestão é sempre essa: você tentar ver o cão de longe, tentar olhar a leitura dele. Ele tá focado em você, ele tá vindo do teu lado, tu tá vendo que ele já tá. Você tenta se abrigar, né? E ele vindo, cara, é bem complicado você se livrar, tá? De uma mordida de um cão aí de porte médio a grande é complicado, tá?
Depende de uma
Mas
outra pessoa para
isso
retirar o
dependeria de
cão.
outra pessoa, porque você, o quê? Que nem diz, uma das coisas que a gente usa para conseguir tirar esse foco do cão seria tentar, com uma guia de contenção, você puxar ele para cima. Mas se o cão não tiver uma guia, um colar de contenção, você sozinho, como é que você vai conseguir fazer isso? É bem complicado, né? Então, um cão de um porte grande, sem você tentar ele mordendo aquela asfixia pela. Asfixia não seria até o óbito do cão, tá? Seria até ele largar. Fica complicado. Se ele tá sem esse material aí, é bem complicado você se livrar de um ataque dele.
É, porque a pessoa vai ter que lutar contra esse cão. Agora, nem sempre também o cão ele morde e fica segurando, né, a sua vítima ali. Às vezes ele morde e sai correndo. Inclusive, a gente tem visto isso aqui em Lagoa bastante, infelizmente, com os garis, né, Williams?
É que nem eu te falei. A gente tem que ver o porquê esse cão mordeu. Ele mordeu do quê? De medo? Porque chegou... Enfim, perto do habitat dele, ficou perto da comida. Ele correu porque ele sentiu com medo. Ele correu por qual motivo? Ou a pessoa saiu correndo, ele pensou que era uma caça, bateu os pés, né? Então a gente tem que saber o motivo que foi. O cão que vai morder, que a gente tem um cão de trabalho que morde mesmo, a mordida dele ele só vai soltar sobre comando. Só sobre comando ele solta, do condutor. O cão, vamos dizer assim, de rua que está por ali, ele vai morder. Se ele vê que a presa dele não demonstra mais perigo, ele solta.
Certo. Lemos, uma outra situação. Você falou ignorar o cão. Olhar nos olhos do cachorro enfurece ele? Isso tem também? Porque às vezes a pessoa fala, né, que a gente não deve olhar nos olhos do cachorro porque ele deixa ele brabo. Existe isso?
Existe, porque assim, o cachorro ele lê nossa expressão corporal também. Nós se comunicamos com ele lendo a expressão corporal dele, e ele também lê a nossa. Então, se a gente está passando, daqui a pouco uma pessoa fica fixamente olhando para ele, a gente não sabe a vivência desse cachorro, a gente não sabe como é que ele foi criado, a gente não sabe os medos que ele tem, a gente não sabe, enfim, a reatividade que ele tem. Ele pode se sentir, sim, ameaçado dessa forma. Então, você vê se o cachorro não está vindo para o teu lado, ignora, desvia o caminho, sobe em algum lugar, né? Tenta ver de onde ele vem, enfim, até para avisar, às vezes escapou, né? Mas sim, o cachorro também lê a nossa expressão corporal.
Às vezes as pessoas dizem que o cachorro sente o cheiro do medo. Na verdade, eles percebem o medo pela maneira com que a pessoa se comporta, né? Está se retraindo, está mais acuada, ou ele de fato pode sentir o cheiro de alguém que está com medo, apesar da pessoa estar agindo como se estivesse, né, segura de si.
É, assim, ó, o cão, em média, ele tem 300 milhões de células mais que o humano para cheirar. Contudo, nessa sua pergunta, não é a expressão corporal que ele vai ver. Ele vai ver a expressão corporal, tá? Ele não vai sentir um cheiro com que a pessoa exala de medo, mas a expressão corporal ele vai ler. Ele vai ler e nesse instinto dele é perfeito de notar isso.
Que coisa. William, vamos fazer um intervalo comercial aqui e daqui a pouco a gente volta para falar com você a respeito do treinamento para funções específicas, porque o cão, ele não precisa ser apenas um cão de guarda, né? Eventualmente ele vai ficar no pátio, eventualmente ele vai ter que interagir com as crianças, vai cuidar da casa. A gente fala em instantes a respeito disso também, quem sabe até com algumas orientações a respeito de raças, né, que aceitam melhor esse treinamento. Agora, 11h22, nós voltamos em instantes.
Educado, você tem um, né? A gente tem o FICA, que é um dos primeiros passos que o adestramento faz. O FICA, hoje, perfeito, você abre, ele está solto no teu pátio, você abre o portão, a porta do teu, enfim, da tua casa, ali do teu portão, ele não sai, porque ele está adestrado ao FICA, então ele não sai dali. Então, é dificilmente um cachorro adestrado, educado, você vai ter algum imprevisto com ele.
Isso é interessante. Um cachorro bem adestrado, quando você abrir o portão da tua casa, ele não vai sair correndo para fora.
Não sai.
Que é, na teoria, um comportamento, né, que a gente espera de todos os cães, né?
Sim.
Abriu a porta do carro, às vezes o cachorro também sai correndo. Isso não acontece com um cachorro bem adestrado.
Não acontece.
Agora, ele vai ser adestrado para obedecer às ordens do dono, né, William? Com qual objetivo, né, a pessoa pode buscar um adestramento? Porque, eventualmente, ela vai ter um lugar fechado, né? O cachorro nunca vai fugir dali. Para que pode se adestrar um cachorro?
Essa é uma pergunta. Quando eu auxilio na adoção dos filhotes da ONG, eu sempre pergunto para as pessoas, os adotantes, para que você quer o cão? Você quer o cão para brincar com criança? Você quer o cão para latir quando vê alguma coisa estranha? Você quer o cão para bonito? Né? Quer o cão para dentro de casa? Para que você quer o cão? Depende do objetivo que você quer ele, é um tipo de adestramento. Se você quer o cão para... conviver com criança, você tem que tirar toda a sensibilidade dele. Então, desde filhote, você vai manejar ele, você vai apertar ele, você vai encostar ele, você vai fazer tudo que você quer em qualquer momento para tirar a sensibilidade dele. Você quer o cão de guarda? Você vai ter que ter uma rotina diferente. Não, nem toda pessoa vai poder chegar a brincar com ele. Nem toda pessoa vai poder passar a mão nele. Ele tem que entender uns outros comandos que o outro não tem. Você quer um cão só para alarme? Você vai fazer uma encenação. A gente chama um figurante. O figurante vai fingir barulhos, vai fingir fora. O momento que o cão late, a gente paga ele com, né, com carinho. A gente paga ele com alimentação, com petisco. Então, depende para que você quer o cão, é uma forma de você criar o cão.
É possível, inclusive, treinar um cão para atacar outra pessoa sob um comando.
Sim, o cão de guarda ele ataca outra pessoa sob comando, tá? Então não é só quando ele tem risco, é por comando. Então alguém que já viu, enfim, vídeos de adestramento ou tem um pouco de conhecimento, o cão ele ataca por comando e solta por comando. E para ele não é um ataque, para ele é uma brincadeira. Você começa brincando com ele de morder, né? Momento certo, não é com a mão, é com bite o mordedor. Então você começa brincando com ele e por comando ele morde, por comando ele solta. E a gente sempre faz o comando no braço, porque a questão de um cão de guarda não é você matar, levar a óbito uma pessoa, é você imobilizar aquele ataque. Então você vai na área policial, o cão vai atacar o braço até um policial conseguir chegar e algemar aquela pessoa. Pro civil, pessoa normal, e se a pessoa tentou atacar ele vai tentar morder o braço para tentar inibir alguma agressão até a pessoa conseguir, enfim, chamar a ajuda ou a polícia.
Que legal. Ele pode ajudar também a perseguir, né? Alguém que está tentando fugir, porque é muito mais ágil do que o ser humano nesse sentido.
Sim, o cão é a rapidez dele, tanto que você lida com um cão com uma linhagem que gosta de subir e pular, ele sobe e pula em qualquer lugar, né? Já o ser humano tem lugar que não consegue chegar.
É, a gente falou de um cão que ele pode ser o guarda da tua casa, pode ser o alarme da tua casa, pode ser aquele cachorrinho para tua família interagir com ele, pode ser aquele cachorrinho para criança, né, que vai manusear, vai, enfim, brincar com o cachorro. Tudo isso vai ter, né, aí o seu passo a passo para o adestramento voltado para cada uma dessas condutas. Agora, tem uma conduta, William, que você vê que seria essencial e um padrão até que se segue com todos esses animais, talvez enquanto eles ainda são filhotes, e que hoje os tutores mesmo poderiam adotar para ter um cachorro mais tranquilo, um cachorro mais obediente no futuro?
Ricardo, a gente teve uma remodelação no adestramento, a gente chama adestramento moderno, que foi na pandemia, que foi quando teve o maior índice de compras online de curso de adestramento, né, por causa da situação que a gente estava passando. Então, o adestramento moderno, ele não é que nem aquela vez que pega o cão, deixa lá no centro de treinamento do adestrador e depois o adestrador entrega pronto. A gente tenta fornecer para o tutor, dono, cuidador, como queira chamar, né? Uns comandos, uns ensinamentos que ele possa criar. O mais importante deles, que tu pode usar em todos os adestramentos, a gente usa em todos os adestramentos, é o drive food, tá? O drive food nada que é mais o instinto de sobrevivência do animal, do cachorro. E o que que é esse instinto? É na alimentação, é na hora de você estar à ração. Então, o mais importante que toda pessoa tem que usar, que é onde você vai criar o link mais forte do teu cão pro resto da vida, é na alimentação. Tá? Então, bem rapidinho, alimentação. A hora de você dar a ração para o teu cachorro, ele tem que estar calmo, tranquilo e te olhando. Ele tem que entender que a alimentação vem de você. A sobrevivência dele depende de você. A hora que ele calmou, você dá a alimentação. O erro maior que as pessoas fazem de não ter um link com o cachorro é isso. Larga a ração, não pode ver as costas. Esse é o maior erro que a pessoa faz, que qualquer um pode fazer.
O dono vai ter que perder um tempinho, então, na hora de alimentar o seu cão.
É tudo progressivo. Um cão que não tem esse adestramento do drive food, ele vai pegar, ele vai querer pular no pote, ele vai querer te pular, ele vai querer comer. Você, no começo, tem que esperar, vai esperar 5 minutinhos, 3 minutinhos, 10 minutinhos, depende do cão e a idade dele. Acalmou, você tava na alimentação. Isso, é questão de uma semana, 15 dias, o cachorro já começa a entender que ele só ganha alimentação se ele tiver calmo. Só ganha alimentação se ele te olhar. E assim, ó. Um mês o cachorro já vai entender, você não perde mais tempo. O tempo que tu perdia jogar o pote de ração virar as costas é o mesmo tempo que você perde o cachorro te olhando sentado.
O raciocínio que isso provoca no cachorro é de que você é o líder dele, né? E que provê a comida para ele, por isso há um respeito maior e uma obediência, então, ao seu dono.
Antigamente a gente falava que é o alfa, o dono da matilha, o chefe da matilha. Hoje a gente não usa mais esse vocabulário. A gente usa o quê? Que é o link que tu cria com o cão. O cão começa a entender. A alimentação vem dele, a alimentação vem dessa forma. É dessa forma que eu tenho que me comportar. Então ele sabe, né? E a gente, assim, no adestramento, depois a gente tira várias vezes a alimentação quando ele está comendo o cachorro. Para a gente tirar qualquer sensibilidade dele e para ele entender que a posse do alimento vem. É eu que estou fornecendo a posse do alimento para ele.
É tirar a comida da boca do cachorro, literalmente, e ele entender e
Isso, ele,
respeitar isso.
isso. Então ele está comendo ali no pote dele, você puxa o pote. Espera ele parar, te olhar de novo, terminou, você coloca de novo. Isso você tira a sensibilidade, ele começa a entender que é de você que vem e você que tenha o domínio da situação.
Certo, William, bem rapidinho aqui, porque o meu tempo já estourou, mas o assunto renderia bastante ainda. Idealmente, essa é uma prática, né, de você levar a comida, esperar o cachorro se acalmar e aí fornecer a comida a ele, enquanto ele é um filhote, né, porque aí fica mais fácil, né, mais fácil de moldar. Aquela pessoa que já tem um cachorro adulto, que é brabo, que não deixa mexer no pote de comida, não deixa passar a mão nele, nem chegar perto enquanto está se alimentando, ainda tem reversão?
Tem reversão, tá? Assim, ó, não vou dizer 100%, mas vamos usar um índice bem bom. 95% tem reversão, sim. A gente tem que usar dois comandos ali daí, tá? A gente usa um comando reforço negativo e o reforço positivo. Tem reversão, sim.
Certo. Obrigado pela tua entrevista. Boa sorte e bom trabalho também lá com o Rush, né? Porque você é responsável, então, também aí por cuidar do cão farejador que atua na polícia aqui em Lagoa.
Muito obrigado à Rádio Cacique por mais essa oportunidade. Obrigado à comunidade lagoense. Estamos à disposição.
Valeu. Conosco aqui, William Benhur Lemos dos Santos, policial, adestrador de cães e também membro da ONG AP aqui de Lagoa Vermelha. 11h41, nós voltamos em instantes.